Bom dia, meus amados. Queria repartir com vocês hoje uma meditação, uma das passagens que é talvez uma das mais conhecidas, das mais amadas, das mais confortantes da palavra de Deus e que tem sido assim durante toda a história do povo do Senhor. Quero convidar que a gente possa juntos abrir a Bíblia no Salmo 23. E vamos fazer uma pequena meditação aqui nessas verdades maravilhosas. Muitos de nós talvez não precisassem nem abrir a Bíblia, poderiam falar de cor, né? Salmo 23 diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Aleluia. Glória a Jesus. Aqui nós temos um pastor que é Davi, usado por Deus para falar do sumo pastor que é o Senhor. Davi certamente sabia o que estava dizendo, né? Ele foi rei, foi guerreiro, foi certamente o líder mais destacado da história de Israel. Não foi o mais próspero, esse foi o filho dele, Salomão, mas certamente foi o mais destacado, aquele que foi mais lembrado, aquele que entrou na linhagem do Messias. E certamente um homem que a Bíblia declara que foi um homem segundo o coração de Deus, um homem que amava o Senhor. E que também era pastor de ovelhas. Sabia, portanto, do que estava falando. Quando ele fala que o Senhor é o meu pastor, o nosso pastor, na cabeça dele tinha toda uma realidade que para nós, ocidentais e modernos, talvez nos escape. Ele sabia bem do que ele estava falando. É importante que a gente medite também um pouquinho nessa realidade. Sei que isso não é novidade para a maioria dos irmãos, mas faz sempre muito bem a gente pensar e conversar a respeito de novo. Davi estava falando de pastoreio e certamente estava falando do pastoreio das ovelhas, que era o rebanho mais comum por ali. E de cara já fica evidente uma coisa. Se existe um pastor, esse pastor cuida de um rebanho e o rebanho segue o seu pastor. Especialmente quando a gente está falando de ovelha, nós estamos falando de um animalzinho, um ser que é extremamente dependente do seu pastor. E também é muito dócil, que se deixa ser guiado. O pastor pouco pode fazer se ele tem debaixo do seu cuidado um bichinho, uma criatura que não quer ser guiada. Qual é a finalidade, qual é a utilidade que tem um pastor para uma criatura que não quer ser pastoreada? Nenhuma utilidade. Deus, quando está se oferecendo como nosso pastor, ele está pressupondo que nós somos o seu rebanho, somos as suas ovelhas. É interessante que esse é o caráter de um filho de Deus, o caráter renovado. É o caráter da ovelha. É o caráter do cordeiro. Jesus mesmo se colocou como o cordeiro de Deus. E nós também devemos ser as ovelhinhas que seguem o pastor. Que seguem ele mesmo, que dependem dele. Esse cuidado pastoral, essa relação pastor-ovelha, estabelece que nós devemos e podemos, e acima de tudo, talvez a gente não esteja sempre consciente disso, mas nós necessitamos vitalmente do cuidado, da autoridade, da palavra, da firmeza do nosso sumo supremo pastor. A vida deste salmista chamado Davi era uma vida complicada. Nós não temos ideia do que era na realidade. Nós podemos até ler a respeito, tá? Tem muitas histórias a respeito dele contadas na Bíblia, mas nós não estávamos lá para ver. Eu penso que é muito, muito mais complicado. Um homem de guerra, um homem que fugiu dos seus inimigos por muito tempo, que foi perseguido, foi traído inúmeras vezes. Como esse homem precisava que o seu coração fosse pastoreado. Talvez a nossa vida não seja tão complicada como a vida de Davi foi. Eu acho que certamente não é. Mas nós também precisamos muito e dependemos desse cuidado do Senhor sobre a nossa vida. Mas eu queria lembrar para mim mesmo e para todos nós que esse cuidado só vem se a gente se coloca debaixo desse cuidado. É muito diferente as coisas com Deus, né? Deus só trabalha no espaço que a gente dá para Ele trabalhar. Deus só pode fazer as coisas quando nós dizemos amém para Ele. A Bíblia diz que Jesus morreu por absolutamente todos os homens, por toda a humanidade. Isso dá um nó na cabeça de algumas pessoas que não conhecem a Escritura, porque eles pensam que essa declaração justamente se torna nula, porque eles dizem assim: ora, se Jesus morreu por todos os homens, por que nem todos os homens são salvos? Nós que conhecemos a Escritura um pouquinho melhor, sabemos que Deus pode salvar aquele que quer ser salvo. Deus pode salvar aquele que humildemente vem aos pés de Cristo e confessa: eu sou pecador, carente de perdão, necessitado da misericórdia. Estou separado de Deus e preciso ser reconciliado com Ele. Eu preciso de Jesus. Aquele que se ajoelha diante da cruz, esse é salvo. Mas é fato que Jesus morreu por todos os homens. Já estando nós integrados à família de Deus e dentro da igreja, que também é o rebanho de Cristo, nós precisamos ter o quê? Precisamos continuar com essa atitude de saber que Deus vai trabalhar e vai pastorear na minha vida se eu deixar. Se eu realmente tiver o caráter e a atitude da ovelha, se eu confiar no Senhor, Ele realmente vai fazer. Se eu espernear, se eu quiser sair para qualquer lado, ou o pastor vai ter muito trabalho comigo, que é o que ele deve ter, né? Comigo deve ter muito trabalho, certamente tem. E às vezes ele não vai conseguir cuidar da minha vida. Não porque ele não tenha capacidade para isso, mas porque eu não deixo, porque eu não estou permitindo que ele faça isso. Eu reconheço uma coisa, para nós, na nossa experiência de igreja, comunidade de Deus na terra, às vezes há um complicador a mais aqui, porque o sumo pastor, o chefe dos pastores, nosso amado Jesus, que está sentado à direita do Pai, na posição de vitorioso que ele assumiu depois de toda a obra maravilhosa que ele fez na cruz, o sumo pastor que está lá nos pastoreia através dos seus pastores delegados, os seus pastores que estão debaixo da chefia dele. E esses pastores são homens, são pessoas como nós. E isso às vezes é que complica um pouquinho para a gente. Eu creio que ninguém teria dificuldade de se submeter completamente a Jesus, se bem que teve gente lá no céu, que via o Pai em toda a sua glória, coisa que nós não podemos ver, e ele via, e ele se rebelou. Mas eu penso que se Jesus em pessoa, já glorificado, se apresentasse diante de qualquer pessoa, essa pessoa não teria dificuldade em dizer: nesse eu confio, o que ele disser para fazer eu faço. Mas não é assim que acontece. O sumo pastor delegou os seus pastores aqui na terra para que esses então exercessem autoridade no nome dele e nos pastoreassem. E aí é que a gente se complica às vezes. Por dois motivos. Porque nós enxergamos pessoas que são tão falhas quanto nós, são humanos como nós, E porque nós falhamos em reconhecer que a autoridade que eles têm foi recebida do Senhor e deve ser respondida da mesma forma como a gente responderia para ele. E às vezes as ovelhinhas ficam meio inquietas e ficam meio impacientes e ficam meio impastoreáveis. Ah, meus amados, nós temos que olhar além disso e enxergar o nosso pastor celestial cuidando da nossa vida. Ele é competente para cuidar de nós. Guardem no coração essa palavra. Ele é competente para cuidar de nós. Mas Volney, e se algum dos pastores que são delegados por ele, os pastores aqui da terra, e se eles errarem comigo, o que, que eu faço? Não faz nada. Espera. Ele é competente. E o chefe do departamento pessoal celestial é ele. Então, se algum dos gerentes que ele nomeou não estiver desempenhando bem a sua função, ele troca. Ah, troca mesmo. Ele cuida das suas ovelhas. Ele tem poder para fazer isso. Ele é o nosso pastor. Nada nos faltará. Absolutamente nada. Amém, irmãos? Estou falando bobagem aqui, será ou não? Não, né? Está tudo certo. O versículo 2 diz assim: Ele, o pastor, me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Primeira frase do versículo 3 ficava melhor colocada no versículo 2, porque fecha toda uma descrição desse cuidado que ele tem conosco. Aqui, espiritualmente, nós vamos considerar, fala do pasto, fala da água e fala desse refrigério, desse consolo da alma. O que Davi está dizendo é o seguinte: o pastor celestial é capaz de cuidar do nosso corpo, é capaz de cuidar da nossa alma e é capaz de cuidar do nosso espírito. Em Cristo existe provisão completa para o homem completo. Nós temos necessidades espirituais, temos necessidades na nossa alma e, evidentemente, temos necessidade no nosso corpo. Essa é a que mais aparece quando a gente tem fome ou quando a gente está doente. Hoje oramos pelos enfermos aqui. Qualquer problema físico parece que é o primeiro que se sobressai. Deus tem provisão para isso. Deus tem saúde para o seu povo. Deus tem uma saúde que vem através da cura divina. Deus tem uma saúde que vem através dessa vida saudável, vida santa que Ele nos dá, que nos coloca fora de tantos riscos e tantos perigos que existem aí fora. Existe provisão para nós. Existe provisão para o nosso espírito, que já foi feita por Jesus na cruz do Calvário, quando Ele perdoou todos os nossos pecados e se ofereceu como sacrifício único e suficiente para que nos reconciliar com o Pai. Mas Deus também não esquece das necessidades da nossa alma. Às vezes eu tenho visto alguns irmãos, especialmente no nosso meio, porque nós fazemos uma ênfase muito correta de que o discípulo, o filho de Deus, ele não deve ser uma pessoa guiada pelos seus sentimentos. Nós sabemos que os sentimentos estão na área da alma, assim como o intelecto e a vontade, a decisão. O discípulo de Jesus não deve ser guiado por sentimentos. Isso é verdade, fato, absoluto. Mas às vezes parece que a gente leva um pouco adiante essa questão de não enfatizar os sentimentos e a gente esquece que continua tendo sentimentos e tendo alma. Deus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso porque ele tem o equilíbrio certo em todas as coisas. Se por um lado ele não quer que eu e tu sejamos controlados pelo sentimento, muitas vezes o sentimento na linguagem bíblica está ligado com o coração, e a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, é corrupto, desesperadamente corrupto. e que ninguém pode conhecê-lo de verdade, só Deus pode. Nosso coração, nossos sentimentos podem nos pregar peças. Então, é verdade, Deus não quer que a gente seja guiado pelo sentimento. Muitas vezes as pessoas tomam decisões muito importantes, decisões dramáticas, baseadas no seu sentimento, baseado na sua mágoa, baseado no seu ressentimento, na sua tristeza, no seu desapontamento. E isso é mal, isso não é bom. Nós não devemos ser pessoas guiadas pelos nossos sentimentos. Por outro lado, Jesus pastoreia, sim, a nossa alma. Ele pastoreia os nossos sentimentos. Ele cuida deles. Ele diz assim: eu não quero que tu seja guiado por eles, mas eu quero que eles sejam saudáveis. Não precisamos ser doentes na nossa alma. Deus realmente tem provisão para ela. A palavra que está aqui é que Ele refrigera a alma. Refrigerar a alma é dar conforto, é tirar do sufoco, é tirar da angústia, tirar de situações onde nós nos sentimos apertados, abafados. Ele faz isso. Não para que o sentimento se torne o nosso guia não é o sentimento. O nosso guia é o próprio Senhor, mediante o seu Espírito. Através da intuição nós recebemos direção de Deus. O nosso Espírito então pode comunicar para a nossa decisão, e aí nós vamos fazer a coisa certa. Orando, buscando, dependendo dEle, conferindo com a palavra para saber se nós estamos ouvindo direitinho, aí nós andamos. Mas Deus certamente se importa com a tua alma, meu irmão e minha irmã. Ele se importa. E Ele quer que a nossa alma esteja sadia, que nossos sentimentos estejam bem colocados. Um coração enfermo, sentimentos enfermos, uma alma doente faz adoecer a pessoa por inteiro. E pode até mesmo nos enfraquecer da fé. Eu quero dizer que o pastor sabe da nossa necessidade. Ele sabe do nosso coração. E ele se importa com o nosso coração. Ele pastoreia o nosso coração. Ele refrigera a nossa alma. Amém, queridos? Ele faz isso. Ele faz isso mediante a sua palavra. Em primeiro lugar, mediante a palavra. Se tu está triste, pega a Bíblia. Está confuso, pega a Bíblia. Está sem direção, pega a Bíblia. Está te sentindo amargurado, pega a Bíblia. Está te sentindo ressentido contra alguém, pega a Bíblia. Deus vai falar contigo, Ele vai vivificar a palavra que está escrita aqui, de tal maneira que vai parecer que Ele está do teu lado falando contigo. E esta palavra é poderosa. Deus vai usar o que está escrito aqui como palavra dEle para te trazer cura. Deus também vai usar os teus irmãos, tuas irmãs. Como é bom um abraço que a gente recebe. Quando vem na hora certa, então, é maravilhoso. Aquele abraço bem apertado, aquele abraço que nos conforta. Um abraço muitas vezes refrigera a nossa alma, assim como o Salmo 23 está dizendo aqui. Então Deus vai usar os teus irmãos, Deus vai usá-los. Vai usar com uma palavra boa, vai usar com um olhar de compreensão, um olhar de quem sabe se colocar no teu lugar. Um olhar de quem já passou pelo que tu está passando e pode botar a mão no teu ombro e dizer: vamos chorar junto aqui, porque eu sei que não é fácil. Como é bom nós recebemos alguém do nosso lado, que está sendo usado por Deus para refrigerar a nossa alma, que está sendo usado por Deus para ser solidário conosco. Deus não quer ninguém solitário. É uma letrinha que faz muita diferença. O solitário, diz a Bíblia, busca os seus próprios interesses e revolta-se contra a verdadeira sabedoria. Meu amado irmão, minha amada irmã, ficar sozinho não é uma opção de Deus. Pode ser uma opção de alguém, mas não é uma opção de Deus. Aquele que deseja se isolar não está ouvindo o Espírito Santo. Eu digo isso com toda certeza, porque é a Bíblia que diz isso. O solitário está ouvindo a si mesmo. Está buscando os seus próprios interesses. E isso não é o pior. O pior é que ele está se insurgindo, se revoltando, se rebelando contra a verdadeira sabedoria. Aí é encrenca. Aí realmente é encrenca. Nós fomos chamados não para ficar solitários, mas para sermos solidários uns com os outros, para distribuirmos aquilo que Deus nos dá, para estendermos a mão, nem que seja, e isso tem muito valor, para chorar junto quando alguém está passando por uma situação difícil e que nós já passamos também. Essa solidariedade tem um valor imenso. Esse é cuidado pastoral. Também é assim que Deus cuida de nós. Através dos nossos irmãos, através da sua palavra, através do seu espírito. Ele tem tudo o que nós precisamos. Amém? Aleluia. O finalzinho do versículo 3 menciona que ele, o pastor, nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Como é bom nós termos um caminho definido, asfaltado, bem sinalizado para andar. Eu fico muitas vezes impressionado com as atitudes que as pessoas que não conhecem a Cristo tomam, com as decisões que elas fazem, com as coisas que elas dizem. É apavorante. Sabe por quê que eles fazem o que fazem? Porque eles não têm um caminho definido. Aliás, a palavra definido, certo, estabelecido, é uma coisa que não está na moda, definitivamente. As pessoas se rebelam, elas não querem saber de nada que seja estabelecido. Tudo é questionável e tudo deve ser questionado, dizem as pessoas. Não há absolutos, não há nada absoluto no pensamento do homem sem Deus. Do homem sem Deus. Conosco, as ovelhas do sumo pastor, é muito diferente. Porque ele nos leva por um caminho que não é confuso. Por um caminho que não é indefinido. O caminho do reino é muito claro. Como é bom viver assim. Como é bom ter uma direção segura. Como é bom ter veredas da justiça para caminhar. E nós, na nossa vida, no nosso dia a dia, todos os dias nós colhemos o fruto de andar nessas veredas da justiça. Todos os dias colhemos o fruto. Às vezes não percebemos. Às vezes nós estamos distraídos a respeito disso. Mas todos os dias somos guardados, somos protegidos, e todos os dias Deus prospera o nosso caminho, porque nós estamos andando nas veredas da justiça. Estamos andando na contramão deste mundo. Estamos andando naquilo que é uma contracultura. Uma contracultura. Uma cultura diferente que vai contra os pensamentos e os valores aqui de baixo. Existe um aqui de baixo e existe um lá de cima. E nós não pertencemos aqui para baixo. Pertencemos lá para cima. Amém? O pastor sabe exatamente por onde te conduzir a mim. Ele sabe exatamente por onde nós temos que ir. E ele não vai falhar em nos conduzir se nós formos ovelhas. Se nós nos deixarmos levar, ele vai sempre nos levar pelo caminho certo, pelas veredas da justiça, por amor do nome dele. Versículo 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. É muito interessante, eu sempre lia essa parte aqui do Salmo 23, que fala do vale da sombra da morte, E na minha cabeça eu pensava sempre assim: bom, a ovelhinha, como eu já falei, é um bicho muito dependente do pastor, é um bichinho muito dependente. E se o pastor se distrai, ou se a ovelhinha está numa parte do rebanho que está meio longe do pastor, aquela ovelhinha pode dizer assim: ó, oh, olha ali uma graminha. E aí ela vai para a graminha e come aquela graminha. Tipo, ali tem outra. E aí ela vai. Mais uma. E aí ela vai indo. E ela não está nem se dando conta que o pastor está lá longe. E daqui a pouco, a ovelhinha olha para um lado e não vê mais nenhuma ovelha, olha para o outro e não vê mais nenhum pastor. E a tendência dela, sabe qual é? Continuar caminhando para frente. E se afastar cada vez mais do rebanho. E aí certamente ela vai cair num penhasco, vai cair num espinheiro. Ela pode entrar no vale da sombra da morte. Bem, essa era a imagem que eu sempre relacionava. Quando aqui dizia que a ovelha, ainda que ela ande no vale da sombra da morte, eu pensava nisso. Essa ovelha se perdeu. Essa ovelhinha se perdeu. E de fato, muitas vezes, quando a ovelhinha se perde, quando ela para de prestar atenção no pastor, quando ela acha que sabe mais, ou sei eu, ou se distrai, ela realmente vai se meter em encrenca, vai acabar em alguma coisa parecida com um vale, onde poderá ter sombras e eventualmente até morte. Isso pode acontecer. Mas eu tive uma revelação, vamos dizer assim, porque eu me dei conta que enquanto o salmista está narrando a odisseia desta ovelhinha no vale da sombra da morte, ele não está dizendo que ela está perdida. Está dizendo que o pastor está junto com ela. Porque tu estás comigo. Mas isso não fecha. Não pode ser assim. Se o pastor está junto com a ovelhinha, ela não está perdida. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui é algo que nós sabemos e vivemos muitas vezes na nossa vida. Quem conduziu a ovelhinha para dentro do vale da sombra da morte foi o pastor. Por quê? Porque era necessário passar pelo vale da sombra da morte para chegar no outro lado. Amados, Deus, muitas vezes, Ele nos conduz através do vale da sombra da morte. Eu fico imaginando a ovelhinha. O pastor está caminhando e a ovelhinha vai. Oba, deve ter pasto mais verdinho. O pastor se mexeu, é porque vem coisa boa. Aí daqui a pouco o pasto acaba, daqui a pouco é só pedra, daqui a pouco tem aqueles montanhas enormes e a ovelhinha começa a entrar naquilo e olha para um lado, olha para o outro e diz assim: mas isso aqui não está parecendo um pasto verdejante. Daqui a pouco ela está no escuro e só ouve os passos do pastor adiante. Sabe que ele está ali, mas quase não enxerga. E aqui tem espinho, e aí tem pedra, e aí tem um monte de coisa, e a ovelhinha começa a pensar: e o pastor enlouqueceu. O que que ele quer nos levando para o meio dessa região totalmente? Não tem pasto aqui, não tem água, só tem espinho, pedra, escuridão. O pastor sabe exatamente o que ele está fazendo. E é ele que está guiando as ovelhas. A nós nos basta ouvir a voz dele. Ouvir talvez o barulho do sininho que ele tem no cajado. Ou ouvir a voz dele dizendo: opa, é por aqui, é por aqui, é por aqui. E ele vai então nos levando. E nós vamos atravessando aquele vale. Porque ele precisa que a gente saia do outro lado. O vale nunca é o projeto final. O vale é uma necessidade. Atravessar o vale é uma necessidade. E digo mais, não é uma necessidade do pastor, é uma necessidade da ovelha. O pastor segue adiante. Nós, o que nós não podemos fazer é perder o ouvido e perdê-lo de vista. Mas aqui, Davi diz assim, ó, ainda que eu esteja andando por esse vale, eu não terei medo, porque eu sei que tu estás comigo. E dentro do vale eu posso experimentar o teu cajado me pastoreando e o bordão, que em outras traduções está como a vara, tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado falam de disciplina e de proteção. As duas coisas são necessárias para nós, especialmente quando nós estamos atravessando o vale. Nós precisamos ser protegidos e guardados por Deus, porque o vale é um momento difícil na nossa vida, e muitas vezes nós somos, a nossa alma, né, como eu falei, é tentada a pensar bobagem e é tentada a decidir bobagem. E o pastor está ali para nos ajudar, para nos proteger de fazer isso, de tomar passos errados que nos afastem dele. Ali está o bordão, ali está o cajado dele, a segurança dele em nos guiar pelo caminho certo, a segurança que ele nos passa ao afastar o inimigo e não permitir que o inimigo aproveite este momento obscuro para arrebatar a nossa vida. Nem nos piores momentos da nossa vida, o nosso inimigo, só temos um inimigo. Quem é o nosso único inimigo, irmãos? Satanás é o único inimigo que nós temos. É o único. Os outros nós já perdoamos e deixaram de ser inimigos. É ou não é? Satanás é o único inimigo que nós temos. E ele gostaria muito de nos arrebatar, mas ele não pode. Porque o cajado do pastor está perto de nós. E se o inimigo chegar perto, cai na cabeça dele. O Senhor, o nosso pastor, nos protege. Existe o cajado e existe a vara da disciplina, a vara da correção, a vara que significa esse agir de Deus, que vai nos dizer, isto e isto e isto estão na tua vida, mas não podem estar, e isso precisa sair. E às vezes vai sair junto com as lágrimas, às vezes vai sair junto com o sofrimento. Está tudo certo, é assim mesmo, esse é o processo, não tem nada de errado acontecendo. Faz parte do pastoreio, faz parte da caminhada, faz parte de andar com Cristo. Nós precisamos ter sempre em mente, a Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que, eu confesso para vocês que eu creio nisso porque está escrito, mas é difícil para mim entender como é que isso realmente se processa. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, mas esse sofreu. Se ele sofreu, e a Bíblia afirma que uma parte, pelo menos, desse sofrimento está relacionada com aumentar a capacidade de obediência, será que nós vamos aprender a obediência sem sofrer? Pouca chance. Eu estou sendo bonzinho. Zero chance. Não há chance de nós termos um aprendizado melhor do que o de Jesus. Nós vamos sofrer, sim. E não tem nada de errado. Existe um sofrimento que é bom. Existe um sofrimento que nos leva para frente, que purifica a nossa alma. Existe o sofrimento da lambada, da varinha. Tenho certeza que todos os adultos aqui que foram corrigidos quando eram crianças, hoje agradecem cada varada que receberam. Eu já falei com gente cujos pais eram incrédulos e foram criados na base da pancada. Foram espancados. Mas hoje eles dizem assim, ó, quer saber? Eu mereci. Podia ter sido mais leve a coisa, mas eu mereci. E a Bíblia é muito clara quando diz que Deus sempre disciplina aqueles a quem recebe como filhos. Então é certo, lá no meio do vale, nós vamos ouvir a voz do pastor, vamos ser protegidos pelo cajado que ele traz na sua mão e que ele sabe usar e usa todo o tempo. E também vamos sentir uma varadinha ou outra no nosso lombo, enquanto nós andamos e aprendemos com ele, porque nós precisamos ser corrigidos, a necessidade é nossa, aleluia. Queridos irmãos e irmãs, vocês estão passando por um vale, estão passando por uma região escura, não tema, o pastor está contigo, ele te levou através do vale. E ele sabe o que está fazendo. Às vezes não parece, mas ele sabe. Ele sabe exatamente, e ele sabe a saída do vale. Por favor, não procure a saída de emergência, não faça isso. Não procure a saída de emergência, deixa o pastor caminhar contigo até o lugar onde ele quer que saia. Esse vale não vai durar para sempre. Sabe por que não vai durar para sempre? Porque quando a gente passa do versículo 4, no Salmo 23, nós chegamos no versículo 5. E o que diz o versículo 5? Aqui Davi muda a figura, ele já não está falando mais da relação pastor-ovelha, ele começa a falar da relação entre dois amigos. Um amigo que chega para visitar o outro e o seu anfitrião, o dono da casa, de tão feliz que está em receber o seu amigo, honra a presença do seu amigo. Tu preparas, Senhor, uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Essa é a figura de alguém que chegou na casa de outra pessoa e foi recebido. E não só recebido, foi honrado. Ungir a cabeça com óleo significa receber honra. E esse cálice de vinho transbordante é ser servido do melhor que a casa pode oferecer. Depois que nós passamos por todos os processos que Deus quer que a gente passe, ele diz assim: bom, agora vem me fazer uma visita aqui, que eu quero te servir à mesa. Agora eu quero te honrar, quero te consolar, e o melhor de tudo, quero sentar na mesa contigo e a gente ficar conversando. Aleluia. Isso aqui é uma figura do céu, mas isso aqui acontece aqui na terra também. Quando nós somos aprovados pelo Senhor, a felicidade do coração dele vai se derramar sobre nós. E nós vamos sentir o óleo correndo sobre a nossa cabeça. E nós vamos poder colocar a mão naquela taça cheia de vinho, não do vinho aqui de baixo. O vinho aqui de baixo significa alegria terrena. Essa aqui já não é mais a mais importante. Mas o vinho lá de cima é a alegria divina, é a alegria celestial, é o ser servido pelo Senhor. E é interessante que Davi faz questão de colocar assim, ó: esta mesa está preparada na presença dos meus inimigos. Você já imaginou tu estares sendo servido pelo Senhor? O diabo olhando pela janela ali de fora, louco de raiva, quase tendo um ataque cardíaco. E não poder fazer nada. Ele não pode fazer nada. Ele não, além de ficar muito nervoso, estressado, com pressão alta, dor de cabeça, ele não pode fazer mais nada. Mais nada. Ele vai ficar olhando o Senhor ungir a tua cabeça e servir o cálice na tua mão. Ele só vai poder olhar o Senhor dizer para ti: servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. E ele vai ficar de fora, porque foi a opção dele, sem poder fazer absolutamente nada. Hoje o diabo nos incomoda um bocado, porque ele é muito, desculpe a palavra, mas ele é um sem vergonha. Ele sabe exatamente quais são as nossas fraquezas, sabe quais são os nossos pecados, sabe quais são os nossos furos, e ele administra tudo isso para jogar contra a nossa vida. Esse é o poder dele, o poder da mentira e do engano. Ele se aproveita do estrago que o pecado fez na nossa vida para, através dessas mesmas coisas, nos atacar. E hoje ele incomoda bastante. Mas vai chegar o dia, onde ele vai estar do lado de fora da janela. E nós vamos estar dentro da casa do Pai, sentados à mesa com ele. Aleluia! E ele não vai poder fazer absolutamente nada a respeito. Eu tenho uma grande consolação com isso. Aqui embaixo a gente sofre um bocado, mas isso não vai durar para sempre. Esse banquete lá com o nosso Senhor, a nossa presença dentro da casa dele, o nosso sentar à mesa, esse sim, não vai ter fim. Mas as lutas e provações aqui de baixo, essas são por tempo determinado. Elas não vão durar, perdão, não vão durar para sempre. Aleluia. O versículo 6 diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Aleluia. Bondade e misericórdia, essas duas palavras colocadas juntinho, nós poderíamos traduzir por uma outra palavra. Bondade e misericórdia é graça. A graça de Jesus. Essa bondade que ele tem para conosco, de ser bom para nós, quando nós muitas vezes somos maus para ele. E essa paciência que ele tem conosco, essa misericórdia. Muitas vezes eu penso, ainda bem que eu não sou Deus, porque se eu fosse Deus, eu já teria acabado comigo mesmo. Certo. Já teria dado um fim no Volney. Mas essa misericórdia, essa paciência que Deus tem conosco é algo que não dá para compreender. Que bom que a gente não precisa compreender, precisamos só receber e andar nessa misericórdia. A graça de Jesus, é só por esta graça que nós, ovelhinhas, podemos caminhar aqui embaixo seguindo o pastor. É só pela graça. Não há mérito nenhum. Os mais inteligentes, não se enganem, o mérito não é da tua inteligência. Os mais amorosos, não se enganem, o mérito não é do teu amor. O mérito não é de nada que a gente possa fazer aqui. O mérito é da graça. Graça para viver, graça para seguir a Cristo, graça para obedecer, graça para recomeçar, graça para se levantar e saber que eu me levanto e ele limpa a minha roupa e me faz seguir de novo e me coloca de novo o anel no dedo e unge a minha cabeça e coloca a sandália nos meus pés, como ele fez com o filho pródigo, aquele que abandonou a família. Graça. E essa graça está presente todos os dias da nossa vida, até o dia em que nós, na presença dele, vamos habitar na casa dele para todos sempre. Aleluia. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Aleluia. E esse nosso pastor é o nosso pastor hoje e o será por toda a eternidade. Aleluia. Hoje nós vivendo aqui, cheio de problemas, né? Cheio de provações e de desafios, que não vai durar para sempre. Um dia nós estaremos com ele e aí tudo isso vai passar, vai ficar na nossa história. As coisas que nós fizemos para a glória dele vão se tornar galardão para nós. Aquilo que nós sofremos por causa dele vai se tornar cada vez mais a nossa alegria. Os pecados, os furos, as falhas vão ficar totalmente esquecidos para nunca mais serem lembrados. Vai restar só nós e ele. Numa presença, numa companhia eterna de alegria, de prazer, de consolo. Aleluia. Que Deus abençoe e console e anime o coração de cada um dos irmãos com essa palavra. O nosso bom pastor está cuidando de nós. Amém? Vamos inclinar a cabeça. Obrigado, querido pastor. Tu és maravilhoso. Não nos deixa faltar nada do que nós precisamos. Até algumas coisas que a gente, se pudesse escolher, não queria. Mas tu sabe que nós precisamos, então tu não nos negas nem mesmo essas coisas. Te agradecemos porque o final dessa história não é o vale da sombra da morte. O final dessa história é a mesa do banquete. É a casa do Senhor por longos dias. Eu quero abençoar cada um dos meus irmãos aqui em nome de Jesus, para toda perseverança. Quero abençoá-los para toda fidelidade. Quero abençoá-los para toda fé em seguirem e confiarem no pastor, mesmo nos momentos confusos e difíceis, sabendo que tu és poderoso e competente para nos levar até o lugar de descanso. Abençoa, Senhor, cada vida e cada casa aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém.